Fala pessoal do canal Tech News em Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo a mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias. E como já era esperado, a Xiaomi anunciou nessa segunda-feira a chegada oficial do Redmi Note 9S ao Brasil. O modelo intermediário premium da marca chinesa foi apresentado por aqui em um evento online para toda a imprensa especializada. O Redmi Note 9S traz um painel IPS LCD de 6.67 polegadas e câmera frontal de 16 megapixels. Em relação ao hardware, temos um processador Snapdragon 720G, que é um octa-core de até 2.3 GHz, rodando com versões de 4 ou 6 GB de memória RAM e versões de 64 ou 128 GB de armazenamento. No departamento de câmeras, o modelo conta com 4 sensores traseiros. O principal tem 48 megapixels com lente wide, seguido de uma ultra grande angular de 8 megapixels e 119 graus de ângulo de visão. O terceiro sensor é uma macro de 5 megapixels e o quarto traz a tecnologia Time of Flight 3D de 2 megapixels para medição de profundidade. Por fim, a bateria do Note 9S tem 5.020 mAh, que, segundo a Xiaomi, dura cerca de 2 dias. Há ainda suporte para carregamento rápido de 18 watts. Na pré-venda, a versão de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno custará R$ 1.799. Já o modelo com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento sairá por R$ 1.999. Ah, e tem uma coisa, após esse período de pré-venda, os aparelhos sairão por R$ 2.799 e R$ 2.999, respectivamente. Dados de geolocalização de operadoras de telefonia celular mostram queda na taxa de isolamento social no Brasil no mês de abril. O levantamento foi feito pela startup Inloco, que montou um mapa interativo chamado de Índice de Isolamento Social, usando dados de geolocalização abertos para identificar a movimentação de usuários no período de isolamento. O número é relativo a 60 milhões de usuários. O levantamento mostra que o índice vem caindo nos últimos dias, e nas últimas 4 semanas, por exemplo, a taxa de pessoas que se mantinham dentro de casa caiu de 57,1% para 50,1%. O estado com a maior taxa de isolamento social foi o de Goiás, registrando 57% da população em casa no dia 18 de abril. Em São Paulo, o registro de 18 de abril foi de 50,6%, enquanto no Distrito Federal a porcentagem de 56,2%. O mapa ainda sugere que grande parte das pessoas ainda sai de casa por motivos de trabalho. O levantamento mostra picos de isolamento nos finais de semana, com o maior número aos domingos e feriados. O número máximo apresentado foi em 22 de março, com média nacional de 69,6% da população dentro de casa. No domingo, 12 de abril, o número caiu para 59,8%. De olho nas demandas geradas pela crise do Covid-19 e pela queda no número de corridas, a Uber quer se adaptar. E para isso a empresa está expandindo seus serviços. Agora, além de transporte de pessoas e entrega de comida, a empresa passa a oferecer delivery de pacotes, remédios e suprimentos para animais de estimação. As iniciativas levam o nome de Uber Direct e Uber Connect. O primeiro permitirá que os usuários comprem itens de revendedores selecionados e que serão entregues diretamente na casa do usuário, funcionando como uma extensão do Uber Eats, mas focada em delivery, que envolve suprimentos não alimentares. A empresa fechou parcerias com empresas fornecedoras de medicamentos, clínicas veterinárias e lojas para pets, e até mesmo serviços postais. Países como Estados Unidos, Portugal, Austrália e África do Sul já testam o serviço. Já o Uber Connect possibilitará que as pessoas enviem suprimentos e outros itens de assistência para amigos e familiares, expostos à pandemia ou não. O serviço estará disponível em 25 cidades dos Estados Unidos, além do México e Austrália. O método de entrega será o contactless, ou seja, não haverá contato entre o profissional e o consumidor, para garantir que não haja contágio. O Canaltech entrou em contato com a Uber para saber se o Brasil terá esses dois serviços, mas ainda não obteve resposta até o fechamento dessa edição do podcast. Um novo recurso foi implementado pela Microsoft no Windows 10 e trata-se basicamente de um link que leva o usuário diretamente ao mapa interativo de monitoramento da Covid-19. Acessível pela barra de buscas do sistema operacional, o novo recurso apresenta dois links. O primeiro, chamado de Exibir Mapa Interativo, direciona o usuário ao Bing Covid Tracker, um mapa que registra e atualiza em tempo real as informações pertinentes à doença. E já o segundo, intitulado Ver Títulos, abre a página especial do portal MSN para notícias, anúncios e comunicados pertinentes à pandemia. E vale citar que os links posicionados dentro da barra de buscas podem ser desativados manualmente. Desde o começo da pandemia, a Microsoft vem buscando aliviar o impacto de trabalhadores afetados pela Covid-19. E o exemplo mais recente é a oferta de 6 meses gratuitos de experimentação do seu software de reuniões virtuais, o Microsoft Teams. Outro exemplo é a criação de novos modelos de assinatura para o Microsoft Office para ONGs. A Netflix anunciou o direcionamento de pouco mais de R$5.200.000 para a criação de um fundo de auxílio a trabalhadores do setor de audiovisual, considerados sob a linha de produção. Nessa categoria encaixam-se freelancers e temporários, como maquiadores, operadores de câmera, cenógrafos, sonoplastas, design e logística, por exemplo. Essa categoria abrangente de profissionais envolve trabalho corpo a corpo, ou seja, não pode ser conduzido remotamente. E com o impacto trazido pela pandemia global da Covid-19, essas pessoas acabaram se vendo sem trabalho disponível e estão isoladas em quarentena e sem renda. A iniciativa brasileira é parte de uma ação global da Netflix, com fundo majoritário de US$100 milhões, algo em torno de R$525.71 milhões. O auxílio será distribuído em diversos países. Além do Brasil, Estados Unidos, Espanha e Canadá também estão incluídos. No Brasil, a ação vem sendo conduzida em parceria com o Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros, ou ICAB, braço da Brasil Audiovisual Independente. Segundo o diretor do ICAB, Mauro Garcia, o fundo tem participação da Netflix, mas não é algo exclusivo dela. Ele afirmou que a entidade está convidando outros representantes da indústria a contribuírem com o fundo, criado para apoiar aqueles que são essenciais para o mercado de produção brasileiro. E por hoje é só, pessoal. Então amanhã, que é feriado, não teremos excepcionalmente o Canaltech News em podcast, mas estamos de volta na quarta-feira com mais uma edição. Então, até lá! Este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Vincenzo Saverio Varim e a editoria-chefe de Camila Rinaldi. Para mais notícias de tecnologia, acesse canaltech.com.br.